A paz do Senhor Jesus, irmãos. Neste momento, vamos ministrar a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 7, que diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Até aqui. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos por esta palavra, por este momento, Senhor, ao qual a tua palavra foi lida, Santo Deus. Senhor, que não seja a minha palavra, que não seja, Senhor, o meu eu, mas sim as palavras vindas do teu trono, Senhor, através do teu Santo Espírito, a falar e a revelar a cada um, ó Pai, a cada coração, Senhor amado, que eu diminua, Senhor, leva cativo a ti minha mente, o meu coração, o meu pensamento, ó Pai, que as palavras, Senhor, venham ser do teu trono para com a tua igreja, Pai, que o teu Santo Espírito revele a cada um, Pai, aquilo que o Senhor tem a tratar e a revelar no particular, que a palavra venha ser certeira como flecha a cada coração, ó Pai, assim eu te peço, e desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu acredito que uma boa parte das pessoas que estão assistindo essa transmissão já conhecem essa passagem bíblica, conhecida como a pesca maravilhosa, não uma pesca rotineira qualquer, mas uma pesca diferente. Uma pesca extraordinária. E a Bíblia nos fala que Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou conhecido como o Mar da Galileia, ou o Mar Tiberíades, mas era um lago, mas se chamava de mar devido à sua dimensão. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus estava no meio de uma multidão, e essa multidão o comprimia de todos os lados. Aquela multidão cercava Jesus porque eles desejavam ouvir a palavra de Deus, ao ponto que o Senhor chega próximo à beira daquele lago. E ali Jesus, vendo a fome da palavra de Deus, ali no meio daquela multidão, existia vários tipos de pessoas, né? Homens, mulheres, pobres, ricos, de todas as espécies. Ali não existia restrições, todos poderiam estar ali. Todos podiam ouvir a mensagem de Jesus. E Jesus, a Bíblia nos relata que ele olha para as margens e encontra ali dois barcos. Barcos deixados ali pelos pescadores. Deixado porque tais pescadores estavam lavando as suas redes. E a Bíblia nos fala que Jesus entrou no barco, barco este que pertencia a Simão, Simão Pedro, e ali ele pediu que afastasse um pouco da praia. E então sentou-se no barco e ali ensinava o povo. Jesus fez ali daquele barco o seu púlpito, né, para ministrar a verdade de Deus para o homem, para aquele povo que se espremia para ouvir a verdade que estava ali. E é interessante porque Jesus se aproxima do barco e ali Jesus ele vê que os homens pescadores estavam lavando as redes. E ele entra no barco e pede para que afaste o barco da praia. Interessante que Jesus continua a pregar. Jesus continua a ministrar. Jesus continua a entregar àquele povo o alimento espiritual. Jesus ali continua a ensinar. Agora, penso, Pedro, ali dentro do barco, foi para dentro do lago, olhando para Jesus, ministrando ao povo. E ali nós lemos que Jesus, depois de ministrar, falar da palavra de Deus, de entregar aquilo que é primordial ao homem, que é a palavra do nosso Senhor, no 4 diz que ele, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, em algumas versões, mais profundas. Amados, claro que Jesus se importava com a situação daqueles pescadores. Claro que Jesus tinha algo maravilhoso para realizar na vida daqueles homens. Mas primeiramente o Senhor vem e realiza aquilo conforme diz a palavra no livro de Mateus, capítulo 6, 33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus viu aqueles homens, Jesus viu Pedro à margem, lavando as redes. Jesus entra no barco, né? E pede para afastar, para ali pregar a sua mensagem, né? Jesus não perguntou se eles poderiam, né? Se teria condições de afastar o barco. Não. Jesus olhou para o barco, e era o barco de Pedro. Entrou no barco e pediu para afastar para dentro, se afastar da margem. E Pedro e aqueles homens também ouviram a mensagem, ouviram a palavra, os ensinamentos do Mestre. Lavando a rede, sinal de que a pesca já tinha acabado, né? Teoricamente, pesca ao qual foi produtiva, porque o pescador, aquele que vive da pesca, quando ele vai ao mar, quando ele vai pescar, qual é o objetivo do pescador? Trazer os peixes para a sua casa, para o sustento da sua família. A pescaria era a economia daquele lugar. Existiam ali várias cidades à beira do Mar da Galileia. Muitas vidas eram sustentadas pelo ramo da pescaria. Imagino que um pescador voltar para casa sem o objetivo ao qual o levou ao mar. É triste. Mas Jesus é aquele que faz as coisas maravilhosas. Jesus é este que vai além da lógica humana. Deus não age como nós humanos. Deus não pensa como a gente, como nós pensamos, como eu, como você. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. Diz a palavra de Deus. Tudo de Deus tem um objetivo, tudo de Deus tem uma finalidade. Jesus entrou naquele barco para atingir um objetivo. Vários, melhor. Ensinar a palavra. Primeiramente entregar o pão espiritual. E depois ali, entregar o pão material. E diz que tendo acabado de falar, Jesus ordenou. Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Irmãos, a Bíblia nos ensina que Jesus entendia de carpintaria. A Bíblia nos fala que aqueles homens ao qual Jesus deu aquela ordem eram pescadores. Viviam aquilo diariamente. Eles sabiam como funcionava, qual era o melhor horário, o melhor momento, o melhor ponto, a localização ali dentro daquele lago para realizar a pescaria. Mas Jesus, aleluias, aquele que é carpinteiro de ofício, que não entende de mar, que não entende de peixes, que não entende de horário, dá uma ordem. Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Aqueles homens trabalharam a noite inteira. Aqueles homens se prepararam para aquela pescaria. Pescaria esta que não deu em nada até aquele momento. Aleluias. Passaram a noite, o melhor momento, o horário do dia para pescar. Foram com certeza para os pontos indicados, homens habilidosos, conhecedores daquele lugar. Passamos a noite inteira e não pescamos nada. Pedro talvez tenha pensado, lançar as redes, ir as águas mais fundas e lançar as redes. Lançamos as redes a noite inteira. Suamos durante a madrugada. Mas a Bíblia nos fala daquilo que foi divisor de águas para a bênção de Pedro e dos outros pescadores. Mas, vírgula, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Mas tu que está dizendo, por causa da tua palavra, por causa da tua ordem, lançaremos novamente as redes ao mar. Não importa se passamos a noite inteira, mas, segundo a tua palavra, faremos de novo. Segundo a sua ordem, assim procederemos. Aqui está a diferença, irmãos, da pescaria noturna daqueles homens que eram habilidosos. Jesus não queria ensinar Pedro e aqueles homens a pescarem. Jesus não queria ensinar como pescar. Não, irmãos. Jesus queria mostrar que a palavra dele tem poder. Jesus queria mostrar que o exercício de fé e obediência geram a bênção de Deus. Você está cansado? Já passou a noite inteira lançando as redes e não colheu nada? Imagina a frustração daqueles homens no exercício das suas funções, puxando aquela rede e não vindo nada. Talvez vindo gravetos, alguma sujeira. Mas o objetivo principal, que eram os peixes, fonte de renda, de subsistência para aqueles homens e suas famílias, nada. Mas Pedro tem uma atitude que gerou a bênção. Ele não desistiu. Ele não entregou os pontos. Ele não falou: quem é você para me ensinar? Passamos a noite inteira. Não vamos lançar nada. Chega! As redes já foram lavadas, estão limpas. Fazer o quê? Não tem peixe nenhum. Vasculhamos a noite inteira esse lugar. Por que lançar as redes de novo? Não, Pedro não teve essa atitude, amado. Ele sim confiou na palavra, segundo a tua palavra. É segundo a palavra do Senhor que a situação na tua vida vai mudar. É segundo a palavra do Senhor que você vai conquistar. É segundo a palavra e obediência à palavra do Senhor que você vai saltar muralhas e É segundo a palavra do Senhor. Não adianta acharmos que na força do nosso braço, nem nossa sabedoria, nosso conhecimento humano, conseguiremos ir além daquilo que podemos. Não, o impossível pertence a Deus. É Deus que realiza, é Deus que faz coisas tremendas. Aqueles homens tiveram uma pesca maravilhosa, porque foi algo diferente, algo que não era normal, algo que não acontecia. Porque o próprio Deus estava ali, determinando a vitória. Quantos estão dias, meses e anos clamando pelo um trabalho, pela uma cura, pela uma libertação, pela salvação da família? Quantos? E quantos estão pensando em lavar as redes, guardá-las, porque não adianta mais? Não tem como. Passei a noite toda jogando essa rede e nada. Não, irmãos. Segundo a ordem do Senhor, pode jogar as redes. E a hora que você puxar as redes, aleluias, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Que maravilha! Que extraordinário! Você tem agido como Pedro aqui agiu? Senhor, as circunstâncias ao meu redor dizem que eu não vou conseguir. As circunstâncias ao meu redor diz que não dá mais. A situação na minha casa já chegou no limite. A situação na minha família, no meu casamento, no meu emprego, na minha vida sentimental, já não aguento mais, estou buscando há tanto tempo e parece que as coisas não acontecem. Está como as redes ali de Pedro e aqueles homens que passaram a madrugada inteira e ali não colheram nenhum peixe. Mas o Senhor vem ao seu encontro, assim como foi o encontro de Pedro, aleluias. E Ele dá uma ordem para você. Afaste o seu barco para as águas mais fundas e lance as redes. E você tem obedecido? Você tem agido como Pedro? Mestre, mesmo trabalhar a noite inteira neste lugar e não ter colhido nada, pescado nada, segundo a tua palavra, farei novamente. Aí está a diferença. Você tem falado para o Senhor, segundo a tua palavra, meu Deus, segundo a tua palavra, a tua promessa, eu vou continuar clamando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar intercedendo, eu vou continuar ali diariamente clamando, crendo na vitória, crendo na minha bênção, crendo que vai acontecer, porque na hora que você puxar as tuas redes, ali virão a cura, a libertação, a transformação, a mudança de vida, aleluia, porque é a palavra viva de Deus. De uma noite trágica, de uma noite de frustração para aqueles homens, de tristeza profunda, segundo a fé e a obediência na palavra do Mestre, tudo foi transformado. Assim será na tua vida. Mas você precisa agir conforme Pedro aqui agiu, segundo a tua palavra, não segundo a previsão do tempo, não segundo a previsão da economia. Porque segundo a previsão da economia, o desemprego vai aumentar. O país vai ter o PIB com menos 4%, queda do PIB, muito desemprego, recando a lava cheia, mas a palavra do Senhor disse, segundo a minha palavra, eu estou dando uma ordem, e que você proceda como Pedro, sim, mestre, segundo a tua palavra, eu irei, segundo a tua palavra, eu ministrarei o teu poder, segundo a tua palavra, pode ser hoje, hoje o dia da minha vitória, pode ser hoje, amado irmão em Cristo, a sua vitória pode ser hoje, hoje, nessa obra, nessa ação de lançar as redes, pode ser hoje que você vai ali resgatar, vai colher, vai ali pescar os peixes. É nessa rede. Porque é o Senhor que está falando. Irmãos, quando o Senhor fala, o Senhor está acima das condições deste mundo. O Senhor está acima da razão humana. O Senhor está acima do globo terrestre. O Senhor está acima do universo, recando a lava cheia. A palavra do Senhor disse que Ele chama as estrelas uma por uma. Ai daquela que se recusa ao seu chamado. O Senhor conhece a minha vida e a tua vida. Ele sabe o que necessitamos. O Senhor sabe o que precisamos. O Senhor sabe. Mas nós precisamos entender que, primeiramente, precisamos entender aquilo que é do Espírito, para depois aquilo que é da matéria. Primeiro precisamos nos encher da palavra, nos encher da unção do Senhor. Precisamos transbordar diante dEle, para que as demais coisas possam ser acrescentadas. Aquilo que aconteceu na vida de Pedro foi um marco na vida dele, daqueles homens. Foi algo que mudou para sempre a vida dele. Porque a palavra do Senhor disse, no versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele reconheceu ali no Senhor que aquela ação só poderia ser divina, não era uma ação humana, não era uma ação terrena, mas era uma ação sobrenatural. Ele se viu pequeno diante da glória de Deus. E sim, nós somos pequenos diante de Deus. Nós somos como grão de areia, como diz a palavra. Mas a Bíblia nos fala no 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Nunca, nunca, aqueles homens, pescadores, conhecedores da pesca, vividos, experimentados, nunca tinham realizado uma pesca como aquela. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, a pesca foi tão maravilhosa. Eles ficaram tão perplexos. Por quê? Deus, de uma forma sobrenatural, fez algo que eles jamais tinham visto. Eles passaram a noite inteira ali, lançando redes, puxando, e nada, e nada. Eles conheciam os pontos ali, o melhor horário, eles conheciam. E fizeram tudo isso, e nada aconteceu. Mas se deram conta que, segundo o exercício da fé e da obediência, Deus mudou a história da vida deles. Ao ponto, a Bíblia é clara, nós lemos agora, nesse minuto anterior, que eles chegaram à beira da praia, deixaram ali os seus barcos, deixaram tudo e o seguiram. Jesus não pediu para que eles largassem tudo, não está escrito isso na Bíblia. Mas foi tão impactante, foi um marco na vida deles, que eles entenderam que eles deveriam viver ao lado de Cristo na obra deste mundo. Não importa quanto tempo você tem lutado, Não importa quanto tempo você tem clamado por uma vida, você tem intercedido, não importa quanto tempo você tem aguardado algo da parte do Senhor, o que importa é que, segundo a palavra dele, quando você acreditar, quando você confiar, quando você entender que é só Deus, quando você entender que não é as suas forças, assim como Pedro e aqueles homens, quando entenderam que segundo a tua palavra assim farei, que segundo a palavra daquele que tem poder e autoridade, as coisas vão acontecer. Eu orava esses dias, eu e minha esposa, por uma vida de um irmão. Estava passando uma luta, né, na sua área profissional, questão de emprego, estava sem trabalhar. E eu orava e falava assim para o Senhor, Pai, aos olhos do homem, na razão humana, eu posso pensar, bom, se a pessoa não conseguiu trabalho antes da pandemia, esse coronavírus, agora que não vai acontecer. Isso é o pensamento do homem racional, do homem que não tem Deus. Mas eu falei, mas, como o meu Deus, aleluia, é o Deus que age e que essa ação é loucura para o homem natural, eu tenho fé, eu creio que essa pessoa pode ser empregada durante a pandemia. Durante este momento onde pessoas estão sendo demitidas, eu creio que o Senhor pode mudar e inverter essa lógica. E para a graça de Deus isso aconteceu. Louvado seja o Senhor. Deus quer fazer. Mas você e eu precisamos nos submeter à palavra dele. Se submeta. Irmãos, pensa comigo. Que gostoso. Que sensação maravilhosa. O Senhor falar para você, falar para mim. Meu filho, está difícil. Você tem buscado. Você não tem enxergado? Deixa eu te falar algo. Faça assim. Faça desse jeito. Faça dessa forma. E você vai ver o que vai acontecer. E eu e você falarmos para o Senhor. Sim, Senhor. Não tenho enxergado. Não tenho visto. Mas, segundo a tua palavra, eu vou fazer. Aleluia! Segundo a tua palavra, que é a autoridade máxima, que rege o universo, eu farei! E eu creio que eu vou colher dessa atitude de fé, de perseverança. Aqueles homens não tinham perspectiva, irmãos. Aqueles homens estavam tristes, amargurados, porque iam para suas casas de mãos vazias. E algo sobrenatural aconteceu por causa de uma atitude. Tome uma atitude. Tome uma atitude de fé. Uma atitude de obediência. Lança a palavra do Senhor para dentro de ti. Lança a palavra do Senhor diante da situação, da dificuldade. Diga para o seu problema. Assim diz o Senhor. O Senhor me ordenou. O Senhor declarou para mim, o Senhor falou em oração comigo, o Senhor falou comigo na tua palavra, e eu vou proceder desta forma. E eu colherei o melhor dessa terra. E eu serei abençoado. E eu serei próspero em todas as áreas, aleluias. A marca do Senhor será vista na minha vida. A marca do Senhor será vista na minha família. Aleluia! Reclamar, murmurar. Imagino eu aqueles homens lavando aquelas redes. E murmurando, questionando, reclamando. Noite perdida. Noite que não trouxe fruto. Não adianta. O que adianta é ter fé e obedecer a Deus. Tem a atitude de Pedro. Independente do que tenha acontecido até agora. Independente dos diagnósticos, daquilo que o médico falou. Nada. O Senhor olhou daquele ponto para frente quando falou: afaste para águas fundas e lancem as redes. A vitória deles, a vitória de Pedro, só dependia dele mesmo, de tomar atitude e acreditar na palavra do Senhor. As pessoas acreditam em tantas coisas, mas não acreditam na palavra de Deus. Essa é a palavra que rege o mundo. Essa é a palavra que rege a tua vida, a tua casa, a tua família. Isso deveria ser uma verdade na tua vida. Se não está sendo, que hoje seja um marco. Assim como foi na vida de Pedro, ali na vida de Tiago e João, dos seus amigos pescadores, que algo transformador aconteceu. Viver a palavra do Senhor vale a pena. Viver segundo a palavra do Senhor vale a pena. Deus não falha. Deus não frustra ninguém. Aqueles homens tiveram uma noite de frustração. E no momento ao qual era de dia, não era o momento indicado para realizar aquela pesca, estavam cansados, Jesus foi na contramão da lógica deste mundo. Jesus, ele lançou para aqueles homens o desafio. E ele, Pedro, entendeu e aceitou. E diz a Bíblia que foi a pesca maravilhosa. Hoje é noite. É a milésima vez? Não importa. É a centésima vez? Não importa. Que você vai lançar de novo as redes. Mas que hoje seja diferente. Porque aqueles homens passaram a noite inteira lançando rede. Mas não era igual aquele momento. Porque não era segundo a força deles, mas sim agora embaixo de uma palavra de alguém que tinha autoridade e poder para fazer qualquer coisa, que é o Senhor. Então, amado, não será igual, não será da mesma forma, porque você está entendendo, assim como Pedro entendeu, e ele pôde ter fé, e ele obedecer, e trazer para si e para aqueles seus amigos, os seus trabalhadores, ali aqueles pescadores, a vitória que eles tanto precisavam, e puderam ali chegar às suas casas e levar o alimento com algo muito além disso, que foi um encontro com o próprio Senhor, o Deus vivo ali, na pessoa de Cristo, que realizou aquela obra maravilhosa. E as pessoas vão falar: mas vocês não passaram a noite pescando? Você não faz tanto tempo que está buscando? Não faz tanto tempo que você está aguardando? Como aconteceu? Aconteceu porque Deus ordenou. Eu tive fé e obedeci. E aí o Senhor manifestou da bênção dele na minha vida. Quero convidar você a lançar as redes mais uma vez. Lance, porque o Senhor que está ordenando. Lance. Imagina pessoas ali olhando aquela situação, né? Eles retornando da pescaria, sem um peixe, lavando as redes. Depois se afastando no barco e retornando com os barcos abarrotados de peixes. É o puro poder de Deus. E é esse poder que Deus quer manifestar em nossas vidas, mas precisamos compreender e entender. Irmãos, Pedro foi humilde diante do Senhor, porque ele era o pescador. Pedro conhecia a arte da pesca. E o Senhor, Galileu, o carpinteiro, não entendia de nada de pesca. Mas ele não questionou, ele não colocou seus conhecimentos para tentar ali contradizer o Senhor, não. Ele disse, eu quero que você, neste momento, nesta noite, diga também essa mesma palavra. Senhor, mesmo ter lançado as redes e não colhido nada, pescado nada, mas segundo a tua palavra, assim procederei. E eu creio, irmão. Eu creio, irmã, você que está assistindo ou ouvindo essa ministração, colherá a vitória que você tanto precisa. Pode ser uma cura, uma libertação, uma transformação, uma restauração no casamento. Não importa o que seja. Hoje, em nome de Jesus, essas redes voltarão cheias com a sua vitória. Em nome de Jesus.